Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Foi dada largada, Maurício Bastos, começando mais um episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Está preparado para ficar na minha companhia nessa próxima hora?
Sempre preparado. E você, tá preparado?
Ah, você gosta da minha companhia, Maurício, que eu sei.
Há muito tempo. Jabuticaba Sem Caroço. Bom, né? Jabuticaba, tá dando uma fominha, né? Um jabuticaba pra uma boa sobremesa.
Ai, não fala não. Eu sempre tô com fome. Então, sempre que você me convidar, vamos comer, eu sempre tô com fome. Essa é uma boa pedida, mas vamos para o assunto de hoje, que é evasão escolar, atrelado aí ao risco da falta de mão de obra qualificada. Esse é o assunto do episódio de hoje do Jabuticaba.
Mais uma Jabuticaba.
Pois é, Tayana, a taxa de evasão escolar aqui no Brasil é de 7,5%. Segundo o Ministério da Educação, todo ano, 500 mil de estudantes abandonam o ensino médio. E pensando em evitar isso, o governo federal está buscando oferecer incentivo financeiro para alunos de baixa renda para tentar fazer com que eles apareçam na escola, para que eles aprendam. É uma saída interessante para atrair essa garotada para a escola, né?
Até porque justamente nessa época, né, de ensino médio que muita gente abandona a escola para trabalhar, né? Então esse incentivo financeiro pode ser uma alternativa. O novo programa social prevê o pagamento mensal de uma bolsa auxílio, além de uma poupança que será disponibilizada após a conclusão do ensino médio. Os valores ainda não foram divulgados.
Bom, em âmbito regional, temos aí Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco e São Paulo. São alguns dos estados que anunciaram medidas para combater a evasão escolar, para que as escolas voltem a ser frequentadas pelos jovens. E a gente vai conversar agora com o nosso primeiro entrevistado, que vai explicar em detalhes o tamanho e os efeitos desse problema de grandes dimensões para a nossa sociedade.
Só quem vive é quem sabe.
Roberto Santana Santos, professor do Departamento de Estudos de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, professor. Tudo bem?
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Professor, eu vou pedir para o senhor começar descrevendo para a gente o cenário atual em relação à evasão escolar. A situação no Brasil hoje, a gente pode dizer que é preocupante?
Olha, a evasão escolar no Brasil hoje ela é preocupante no ensino médio. Há uma diferença entre os níveis da educação. Se nós pegarmos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, nós temos números diferentes. O ensino fundamental, historicamente, ele sempre teve mais estrutura, né? Vamos lembrar que o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, quando ele foi criado no início dos anos 2000, ele foi criado apenas como Fundef, né? Fundo do Ensino Fundamental. Ele só financiava o fundamental. E assim foi por 10 anos. Então, o ensino fundamental, ele tem uma história maior de um conjunto de políticas públicas, inclusive de financiamento específico, que permitiu com que se avançasse na universalização, né, no acesso e na permanência dos estudantes no ensino fundamental. Hoje, o ensino fundamental no Brasil está praticamente universalizado. Ele chega perto dos 100% na faixa etária específica para esse nível da educação, que é a faixa etária entre 6 e 14 anos. Né? Com 6 anos, a criança entra no primeiro ano do fundamental e espera-se que, na faixa dos 14 anos, ela esteja concluindo o nono ano do fundamental, que é o último ano desse nível. No caso da educação infantil e do ensino médio, é diferente, porque eles só passaram a fazer parte da escola básica mais ou menos a partir de 2013, oficialmente. Então, o conjunto de políticas públicas para esses níveis de educação ainda são muito recentes na história do Brasil. Em relação à educação infantil, que avançou bastante no quesito de pré-escola, né, que é entre os 4 e 5 anos, essa também nos últimos 10 anos, né, houve um avanço muito forte da presença das crianças cada vez mais entrando na escola a partir dos 4 anos, fazendo essa etapa que a gente diz como, que a gente chama de pré-escola. Porém, de 0 a 3 anos, que é a creche, aí nós estamos ainda muito longe da universalização. Nós estamos hoje mais ou menos com 35% das crianças de 0 a 3 anos que estão matriculadas em creche, né? Isso é um problema muito grave, principalmente para as mães das classes mais baixas que precisam deixar os seus filhos com alguém, né, para ir trabalhar. No caso do ensino médio, nós também temos uma evasão aí é extremamente preocupante. Já foi pior. Há cerca de 10 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos metade dos jovens não fazia o ensino médio, ou largava no meio, enfim, não concluía essa etapa do ensino médio. Tá? Hoje se avançou um pouco, nos últimos 10 anos, como eu comentei, houve uma mudança importante na educação brasileira, uma mudança importante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é a lei que rege a educação, e a partir de 2013, o conceito de escola básica, ele ampliou, não deixou de ser apenas estudo fundamental, passou a ser educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nós avançamos um pouco nesses 10 anos, mas também com tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, nós não chegamos ainda ao nosso grande objetivo, que é colocar todos os adolescentes no ensino médio, deve ter evasão zero. A evasão hoje está na casa de 25%. Né? Então, um quarto dos nossos jovens não conclui o ensino médio no Brasil.
Então, professor, é importante delimitar, né, esses campos. Né? Existe a educação, a pré-escola, a educação básica, o ensino médio, o ensino superior. E o senhor trouxe um dado que me acendeu a luz de alerta aqui, a pré-escola, né? Desde a creche até, enfim, a educação infantil. Né? Os níveis são muito baixos e é justamente um momento em que a criança precisa de atenção, precisa de um direcionamento até chegar à educação básica, até o início do processo da formação educacional. A evasão ainda é muito alta nesse segmento, a gente pode assim dizer?
Sim, é muito alta. Só para o pessoal que está nos ouvindo entender, né? A educação básica, ela é dividida, né, em educação infantil, que por sua vez é subdividida em creche, crianças de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que são as crianças de 4 a 5. Depois disso vem o ensino fundamental, também é subdividido em dois, né? Os anos iniciais, que é da primeira ao quinto ano, e os anos finais, que é dividido do sexto ao nono ano, completando os 9 anos de fundamental. E posteriormente nós ainda temos o ensino médio, que são 3 anos. Tá? No que diz respeito especificamente à educação infantil, a creche ela sempre foi uma dívida social na história do Brasil. Estou falando das crianças de 0 a 3 anos, estou falando das famílias, principalmente as mães. Sabemos pelos dados sociais que a maior parte das famílias no Brasil hoje são chefiadas por mulheres. Essas mães precisam trabalhar e deixar os seus filhos com alguém. Né? Os dados demonstram que apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos frequentam a creche em algum momento dentro dessa faixa etária. Ou seja, nós temos um déficit social imenso, imenso no quesito creche. Que é uma questão não só de socialização da criança, né? É o momento de a criança ela vai sair de casa e começar a socializar com outras pessoas, com outras crianças, para além do seu, né, do seu círculo familiar, e também vai aprender o que é o mundo, vai aprender a brincar, vai aprender o que é o seu corpo, vai aprender em relação às coisas, os objetos, aprender a se comunicar com os outros. Então, também é uma questão familiar. Para essas mães que precisam trabalhar, se não tem creche, deixam os filhos com quem? E depois disso vem, como eu disse, a pré-escola, de 4 a 5. Esse houve um avanço maior. Nós estamos na casa de 70, 75% das crianças na faixa etária de 4 a 5 anos que frequentam a pré-escola. Houve um aumento das matrículas na pré-escola muito grande nos últimos 10 anos, mas, como eu disse, ainda não chegamos em 100%, que deve ser sempre o nosso objetivo.
E o que o poder público tem feito, professor, para combater essa questão da evasão escolar?
Como eu comentei, há 10 anos atrás foi feito um Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal. Ele é previsto na Constituição Federal, ele é previsto também na Lei de Diretrizes e Bases, e é um plano que ele deve ser um plano de política estatal, né, de política pública de educação independente dos governos, tanto que ele dura 10 anos, bem mais do que a duração de um governo. Infelizmente, né, nós tivemos mudanças muito bruscas na política brasileira nos últimos 10 anos, e esse Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2014, né, com validade até 2024, ou seja, ele termina no ano que vem, mas ele foi completamente inviabilizado e negligenciado nesses 10 anos, né? Principalmente a partir do golpe de 2016, que mudou, né, completamente a visão de educação hegemônica dentro do MEC, Ministério da Educação, e depois, a partir de 2019, com o governo Bolsonaro, que aí simplesmente fingiu que o plano não existia. Então, boa parte do plano, principalmente a parte de financiamento do plano, né, que seria o grande objetivo de financiamento da educação, que era chegar em 2024 com 10% do PIB voltado para a educação e que viabilizaria todas as metas do plano, inclusive no, na parte da educação infantil, universalizar o acesso à pré-escola e garantir que pelo menos metade das crianças brasileiras de 0 a 3 anos estivesse na creche, infelizmente esse plano foi completamente inviabilizado. Então, existia política pública para isso, existia estudos para isso, existia um empenho das faculdades de educação, dos intelectuais de educação, das redes municipais e estaduais, e existia, inclusive, um financiamento proposto dentro do PNE, do Plano Nacional de Educação. Isso não foi feito. Existe um grande passivo de construção de creche, visivelmente, na rede pública de creches, ela não é proporcional ao tamanho da população que ela tem que atender. Né? Há um convênio, na maior parte das vezes, né, que repassa dinheiro público para pequenas creches privadas, justamente porque o poder público não oferta uma quantidade de creche proporcional, né, à demanda, e mesmo assim isso não é o suficiente e não dá conta de atender esse imenso passivo social que nós temos em relação à educação infantil.
Aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil, a gente está conversando com Roberto Santana Santos, professor do Departamento de Estudos de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Roberto, o senhor trouxe os cenários aí dos segmentos de educação, né, falando da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio, né, senhor destacando que o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né, que juntos formam parte da educação básica, né, o ensino fundamental apresentou avanços significativos nos últimos anos em relação à sua cobertura nacional, né, ou seja, tem apresentado crescimento o ensino fundamental, o alcance do ensino fundamental às nossas crianças, aos alunos do Brasil. No entanto, ainda há muito a ser feito em relação à pré-escola, à educação infantil e principalmente ao ensino médio. E a gente, ao longo dos últimos anos, né, principalmente após o início da década de 2000, tem observado um estímulo muito, muito grande, né? Entre 2000 e 2016, um estímulo muito, muito grande do ensino superior, né? O acesso ao ensino superior através de fundos de financiamento, a criação do Exame Nacional do Ensino Médio com acesso ao ensino superior. Isso, em alguma medida, desestimulou as pessoas a percorrerem o caminho do ensino técnico, o ensino médio técnico, né? E aí, nos últimos anos, a gente também acompanhou o caminho inverso, né? O incentivo ao ensino médio e as pessoas parando por aí, não seguindo em frente nos cursos superiores, né? Ainda assim, esses números ainda são insatisfatórios em relação ao ensino médio, professor?
Sim, são muito insatisfatórios, porque, como eu comentei, nós tivemos na conclusão do jovem de ensino médio, porém ainda há um número de jovens imenso, né? Cerca de um quarto dos jovens brasileiros não termina o ensino médio, não faz ensino médio, ou nem entra porque ficou reprovado no fundamental, ou se entra, larga no meio. Isso tem uma explicação social. No ensino médio, são jovens que estão na faixa etária entre 15 e 18 anos, são jovens que já são chamados pelas suas famílias para contribuir em casa com a renda, né? Então, precisa ir para o mundo do trabalho. Também, todo esse ambiente de descrédito da educação que foi elevado nos últimos anos no Brasil, ataque a professores, uma desresponsabilização do Estado em relação à educação pública, isso também tem um impacto psicológico na população, que não vê a escola como algo atrativo. É melhor trabalhar do que estudar. Então, para que você fazer ensino médio se não tem emprego, por exemplo, né? A gente vê uma onda de desemprego muito forte no Brasil, que ainda está muito alta, né? Arrefeceu, mas ainda está alta. Então, há um descrédito da educação que foi trabalhado nos últimos anos, inclusive, por grupos de extrema-direita. Há um descrédito da figura do professor. Isso faz com que uma parte da população, inclusive, não veja a continuidade dos estudos como algo que contribua para a sua vida. E isso acaba levando também à evasão escolar no ensino médio. Ora, se a gente tem um quarto dos jovens que sequer termina o ensino médio, imagina quantos que entram no ensino superior. Houve, como você falou, um avanço muito grande a partir de 2003, né, com o primeiro governo Lula, até hoje, no acesso ao ensino superior. Se construiu novas universidades, se ampliou campus, se fez uma lei de cotas, né, nacional, que estimulou muitas pessoas pobres, humildes, vindas de favelas, de bairros carentes do interior, de entenderem que a universidade é para elas também. Quebrar esse muro da resistência social de que a universidade seria uma coisa só para quem tem dinheiro, só para classe média. Não, a universidade é pública, ela é para todos. Então, muita gente teve a oportunidade de, por exemplo, ser o primeiro da família, de gerações, a cursar uma universidade. E também houve uma série de políticas de financiamento para matricular jovens no ensino privado. Aí há uma grande discussão, porque não deixa de ser uma transferência de dinheiro público para entidades privadas. Há críticas de que esse dinheiro, ao invés de ser transferido para universidades privadas, poderia ampliar ainda mais a malha pública. E há uma discussão também de qualidade, né? É notório que a qualidade das universidades particulares, com raras exceções, é muito, mas muito ruim. As avaliações do MEC, inclusive, demonstram isso. E muito aquém quando comparados à universidade pública. Sem contar que a universidade privada, também tirando raras exceções, não produz ciência, né? É só uma fábrica de diplomas. Quem produz ciência no Brasil são as universidades públicas. Mas houve um aumento das matrículas, porém, nos últimos anos a gente viu, foi publicizado, um número menor, né, de inscrições no Enem, porque houve um desestímulo, e um desestímulo, inclusive, socialmente direcionado, para que pessoas pobres não fizessem o Enem. Era uma política descarada do governo Temer e também do governo Bolsonaro. Tivemos também a questão da pandemia, que levou muitos jovens a um curso, uma conclusão de ensino médio muito insatisfatória, que desestimulou toda uma geração a tentar o Enem, a tentar entrar numa universidade. E nesse ano de 2023, felizmente, nós já vimos um aumento das inscrições no Enem comparado aos últimos anos, e nós esperamos que assim continue, que todos possam concluir o seu ensino médio e tentar uma vaga na universidade, porque a universidade é para todos.
Esse aumento no número de inscritos no Enem desse ano é um reflexo do novo governo, professor?
Eu acredito que sim, porque há um direcionamento da educação completamente diferente ao governo anterior. Então, eu acho que a postura do governo, a propaganda, o estímulo ao que os jovens, né, possam se inscrever no Enem, tentar entrar numa universidade. E também uma outra questão, que o retorno ao ensino presencial, né, após o período de isolamento da pandemia, acho que também deixa os jovens um pouco mais seguros de que eles têm capacidade de competir. A gente deve entender que os jovens mais humildes, mais pobres, muitas vezes eles são estereotipados pela sociedade, e isso tem um custo, né? Isso tem um impacto psicológico sobre eles muito grande. Muitas vezes eles sabem o que é uma universidade, mas acham que aquilo não é um lugar para eles. E muitas vezes eles sequer sabem o que é uma universidade, eles sequer sabem que a universidade pública é de graça, eles sequer sabem que existe sistema de cotas raciais, existe sistema de cotas para oriundos da rede pública, e etc. Então é importante também que a gente divulgue bastante essas informações, principalmente nas escolas de ensino médio, que a gente estimule esses jovens a se inscreverem. Com a pandemia, esse descrédito, né, essa negativação, ela aumentou e acho que levou muita gente a desistir de fazer a universidade. E agora não se sentiam preparados para isso com o ensino remoto. Agora, com o retorno ao ensino presencial, acho que uma parte considerável dos jovens retornou, né, a ideia de que é possível, sim, passar no Enem e cursar uma universidade pública de preferência.
Professor, o contexto atual do aumento do emprego, né? A gente está observando a economia reaquecendo, né? E aí a gente observa também a não necessidade de as pessoas deixarem seus compromissos educacionais, não abandonarem a escola, não abandonarem a faculdade. O senhor acredita que isso aí, no final das contas, pode acabar contribuindo com a redução da evasão escolar, que não é um problema exatamente recente, né? Não é de agora, é um problema de longa data, e mesmo quando havia um quadro melhor de emprego, a gente observava que a evasão continuava alta, mas se a gente observar que a economia aquecida, gerando mais empregos, né, isso pode de alguma forma, de alguma medida, contribuir com a redução dessa evasão escolar também?
Certamente é um fator que contribui, mas ela precisa vir casada com políticas públicas de permanência dos estudantes na educação, seja na educação básica, principalmente ensino médio, seja no ensino superior, né? No caso da educação básica, como eu comentei anteriormente, o ensino médio é um período que pega a faixa etária de pessoas que já trabalham. Os jovens vindos das classes mais pobres, eles já trabalham aos 15, aos 16 anos. Então, é um esforço nós mantermos esses jovens no ensino médio para que eles concluam a sua educação. Então, a gente já tem, por exemplo, programas como o Bolsa Família, né, que para receber o benefício a família tem que manter o jovem matriculado. E nós vimos, por exemplo, que nos últimos 4 anos foi retirada essa obrigação. e agora foi retomada. Então, esse tipo de expediente também contribui para a evasão e agora retomando, com certeza também contribuirá para aumentar a afluência desses jovens no ensino médio. Né? Se discute hoje no MEC a possibilidade de uma bolsa permanência para estudantes de ensino médio, que já é um apontamento para aqueles que estudam ensino médio como necessário para que a gente diminua a evasão no ensino médio. Ah, e no caso do ensino superior, a mesma coisa. Vamos lembrar que uma das primeiras iniciativas tomadas pelo atual governo brasileiro, o governo Lula, no início do ano, foi aumentar o valor das bolsas de graduação, de mestrado, de doutorado, todas elas, em todos os níveis da universidade, que estavam há mais de 10 anos sem nenhum tipo de reajuste. Então, imagine como o poder de compra dessas pessoas diminuiu. Isso sempre estimula os estudantes a continuarem seus estudos. Os dados demonstram que estudantes que são bolsistas ou estudantes que são cotistas, por exemplo, e que recebem algum tipo de auxílio por isso, eles tendem a evadir menos no ensino superior do que aqueles que não recebem nenhum tipo de auxílio. Então, é importante, sim, a empregabilidade, a economia, claro, para a sociedade como um todo. É importante que as pessoas tenham emprego, tenham sua remuneração, e isso dá autonomia para as pessoas, e isso também estimula as pessoas a concluírem a sua vida escolar, a progredirem na sua vida escolar, seja no ensino básico, seja no ensino superior, mas é preciso que isso venha casado também com políticas públicas específicas do campo da educação.
Professor, com essa questão da evasão escolar, como está o Brasil no que diz respeito à fuga de cérebros?
A fuga de cérebros durante os últimos 6 anos foi enorme, porque houve um desmonte, e para mim um desmonte que foi um desmonte como política pública de Estado, das universidades públicas, dos institutos federais, enfim, dos laboratórios públicos, das empresas públicas, porque a política do governo, primeiro o governo Temer, principalmente com o governo Bolsonaro, foi destruir o ensino superior e os institutos públicos de pesquisa. Como isso foi feito? Retirando verbas, cortando o número de bolsas, fazendo o ajuste fiscal em cima do teto de gastos. Né? E por isso uma série de pessoas simplesmente evadiu porque não tinha futuro no Brasil. É muito curioso quando a gente ouve o discurso de falta de mão de obra especializada no Brasil, é importante a gente replicar falta para quê? Porque existe bastante mão de obra especializada no Brasil em diversos setores, mas que não é utilizada. Aí é um problema da economia do país que não se desenvolve para aproveitar a mão de obra especializada que ela mesma criou. E como eu comentei anteriormente, essa mão de obra especializada, ela é majoritariamente formada nas universidades públicas. Então, se você deixa de investir em universidade pública, se você deixa de ter bolsa de pesquisa, se você deixa de construir os institutos federais, os laboratórios públicos, as empresas públicas que geralmente também têm seus campos de pesquisa, se você desfinancia isso, destrói, você está destruindo a ciência, tecnologia e inovação do país, você está levando o país a um subdesenvolvimento econômico, em muitos setores, uma regressão econômica, e realmente não tem sentido ficar formando pesquisadores, doutores, mestres, com mestrado, doutorado, etc. As pessoas vão em busca de um lugar onde os conhecimentos delas são aplicados, que geralmente são nos países do norte, né, nos Estados Unidos ou na Europa. Nós tivemos uma evasão gigante, enorme, de pessoas altamente qualificadas, pessoas com diploma de doutorado, de mestrado, de pós-graduação, durante o governo Bolsonaro, porque a ideia era essa. A política pública do governo Bolsonaro para o ensino superior, para a ciência, para a tecnologia, era destruir o ensino superior, a ciência e a tecnologia brasileira, porque a extrema-direita vê a intelectualidade, vê a ciência, vê a academia como inimigos. E realmente tem que ver mesmo, porque a ciência e a intelectualidade é inimiga do fascismo.
E ao mesmo tempo, professor Roberto Santana Santos, a gente observa que essa migração de cérebros que tem relação com o fechamento de campos de pesquisa, de laboratórios de pesquisa nas universidades públicas brasileiras, caminha junto com a desindustrialização aqui no país. Né? A gente, ao longo desses últimos anos, viu muitas indústrias fecharem suas portas com o argumento da falta de uma mão de obra especializada. Esses dois fatores caminham juntos, têm relação no seu ponto de vista também?
Com certeza. É uma política econômica que foi feita desde os anos 90, de uma abertura comercial indiscriminada e que levou diversos setores industriais no Brasil a não ter capacidade de competição com os produtos importados que chegam. Ou seja, o Brasil ele não tem uma política industrial de desenvolvimento tecnológico. A indústria que existe no Brasil é só uma indústria do cotidiano, indústria alimentícia, indústria de produtos de higiene, de serviços. as indústrias de alta tecnologia, o Brasil tem muito poucas. Né? Talvez a Embraer produz aeronaves e o que tinha na Petrobras em relação à Telesal, que boa parte também já foi privatizado e desmantelado nos últimos anos. Então, assim, sempre existiu uma postura das pessoas que passam pelos governos, do próprio empresariado brasileiro, de que não precisa mais investir em indústria porque você importa de fora, principalmente da China, e é mais barato do que produzir aqui. Isso é um suicídio nacional. Nós vimos, inclusive, no momento da pandemia, como todos dependeram da produção da indústria de saúde da China, e faltou tudo, né? Faltou respirador, faltou luva, faltou máscara, porque a China teve que atender uma demanda internacional que não existe. Né? Por mais que a China seja hoje, né, a oficina do mundo, digamos assim, mas nem ela é capaz de atender uma demanda quando todo mundo pede a mesma coisa ao mesmo tempo. Não existe demanda. A pandemia nos deu um choque de realidade muito forte em relação a isso. E aí, se você não tem desenvolvimento industrial, se você não tem desenvolvimento de ciência e tecnologia, para que se formar cientista? Esse é um dilema. Então, a política industrial, o Brasil precisa selecionar aqueles setores que ele vai investir em política industrial, proteger esses setores, né, que é de uma forma que a gente consiga produzir tecnologia própria, investir nas universidades públicas, que vai formar essa mão de obra especializada, cientistas intelectuais, que vão produzir neste campo. E aí depois sim, quando nós tivermos capacidade de competição internacional, aí você pode abrir esses setores para concorrência internacional, porque nós vamos ter capacidade de competir. É exatamente o que a China fez. Né? E hoje está aí o resultado, não preciso ficar aqui discorrendo quem é que tem uma economia mais desenvolvida e mais complexa, se é a China ou se é o Brasil.
Bom, nós conversamos com Roberto Santana Santos, professor do Departamento de Estudos de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, muito obrigada por essa conversa, que a gente possa voltar a bater um papo em outras oportunidades.
Obrigado, Tayana, eu que agradeço o convite, agradeço a todos que ouviram e estou sempre à disposição aí para o Jabuticaba Sem Caroço.
Um abraço, professor.
Obrigado, um abraço.
Cenário traz um alerta, Maurício, para o risco de falta de mão de obra qualificada. E o paradoxo é, apesar de empresas de variados setores reclamarem dessa falta de mão de obra no mercado, o país tem 8 milhões de desempregados.
Pois é, tem muito desempregado aí na rua, mas tem gente que não tem o preparo devido para assumir as funções que são disponibilizadas, as vagas que estão aí aparecendo no mercado, né? Vaga, a gente sempre vê aí no LinkedIn, nas redes sociais. As redes sociais têm sido um canal excelente para divulgação de oportunidades.
Esses sites de vagas também.
Exatamente, sites
de vagas. Você é da época, Maurício, em que a gente saía com o currículo impresso na mão e ia entregar naquelas empresas de recrutamento?
Com o currículo impresso. Eu sou do tempo em que vaga aparecia nos classificados do jornal, né?
Não, isso aí eu não peguei, não. Eu peguei essa época de enfrentar a fila para entregar o currículo lá nas empresas de recrutamento.
Mas o meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho na área de comunicação foi assim. Eu tava faculdade em greve e aí tava à toa, falava, cara, eu quero trabalhar, quero estagiar, quero crescer, imprimi um monte de currículo em casa, fui andando, fui de porta em porta nos jornais, nas rádios lá em Caxias, onde eu morava à época, aqui é meu currículo, eu tô na faculdade, tô tal período, tenho curso tal, aí foi nessa que eu comecei a minha vida, batendo de porta em porta.
Foi na boa força de vontade.
Foi na boa, foi bacana. Bom, vamos começar aqui, começa sábado que vem. Era um programa de rádio que era todo sábado. E aí foi assim, com o currículo impresso na mão.
Entrou no rádio e nunca mais saiu.
E nunca mais saiu.
É, foi o meu caso também.
Exatamente.
Eu entrei na faculdade pensando em escrever, só trabalhar com impresso. Mas aí surgiu, através de uma colega de faculdade, me indicou para uma vaga de estágio em rádio. Nunca mais saí de rádio também.
E o Brasil, né, Thay, tá entre os países com mais falta de mão de obra qualificada. A gente retomando esse problema que a gente está discutindo, né? Muita gente está disponível no mercado, mas não tem o devido preparo, né?
É, tem uma pesquisa aí divulgada pela consultoria de recursos humanos Manpower Group, dizendo que o nosso país está em nono lugar no ranking de 40 posições.
A gente então vai entender melhor como essa questão reflete em outros problemas, conversando com mais um especialista no assunto.
Para onde vamos?
Bruno Martins, CEO da Trilha Carreira Interativa. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Bruno, tudo bem?
Tudo bem, Tayana. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Maurício, também.
Bruno, vou começar te pedindo para dar um panorama, a sua percepção em relação ao cenário da falta de mão de obra qualificada no Brasil. É uma situação preocupante que a gente enfrenta aqui no país?
Eu acho que sim. É um tema que a gente deve olhar com mais profundidade, tá, Tayana? O Brasil até, inclusive, do ano passado para cá, ultrapassou os índices aí de escassez quando a gente compara com uma média internacional do mercado de trabalho, né? Então, sim, eu vejo com uma preocupação. Se a gente não fizer ações agora, né, no curto prazo, talvez a gente tenha bastante problema com competitividade, de uma forma geral, entre os setores da economia. Então, vejo que a gente tem que correr, né, contra o tempo aí. Eu acho que isso tudo, né, essa preocupação, ela reflete na dificuldade que as empresas têm em contratar perfis mais prontos, né, talvez mais aderentes aí aos negócios das empresas, né, uma vez que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Então, e as empresas também não têm uma agenda para desenvolver novos talentos, né, uma agenda mais prioritária para o negócio, vamos dizer assim. Então, as empresas têm priorizado contratar profissionais que entram rodando, vamos dizer assim, no, nas empresas. Então, o nível de exigência está bem alto e assim, paralelamente, a escassez ela está muito alta também. Então, é uma equação difícil de fechar e no Brasil, realmente, a gente vive uma realidade mais difícil, né, de competitividade, de perfis mais competitivos. Com certeza.
Bruno, a que a gente pode atribuir esse cenário de falta de mão de obra qualificada no Brasil? Até um tempo atrás, até um passado recente, eu me recordo que havia um estímulo muito forte ao ensino técnico, né? Nos anos 80, principalmente anos 80 e anos 90, o estímulo ao ensino técnico, a difusão da rede das escolas do Senai e do Senac, que se espalharam aí por todo o Brasil, fortalecidas aí pelas indústrias mesmo, né? As indústrias se juntando e por meio das federações estaduais de comércio e de indústria investindo na implementação dessas unidades de ensino para preparar a mão de obra para o trabalho nessas instituições, nessas empresas. Tempos depois surgiu um forte estímulo para o ensino universitário, para o terceiro grau, para a graduação, para que as pessoas se preparassem para voos, eu diria, mais altos. E hoje, e depois de uns tempos para cá, a gente viu um processo de desindustrialização em que o ensino superior foi desestimulado em detrimento aí para a volta do ensino técnico. Essa falta de mão de obra é decorrente de que processo?
Eu acho que de vários fatores, tá, Maurício? Eu acho que um deles que você comenta nessa desindustrialização, eu acho que é um processo que a gente sofre, não só no Brasil, mas no mundo, que acarreta a falta de interesse das pessoas também, os profissionais, trabalharem nesses ambientes, tá? Eu já participei de algumas pesquisas sobre isso. E depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a ter um outro olhar sobre o que é vida e carreira, né? Como faz melhor essa correlação, até olhando um pouco qualidade de vida, olhando um pouquinho família, outros pilares da vida, e o trabalho tem que compor esses pilares todos, né? Então, as tarefas repetitivas, as que exigem mais habilidades físicas, elas foram perdendo também espaço nas organizações. As próprias indústrias, né, de médio, grande porte no Brasil, elas também tem muito a desenvolver ainda programas para atrair esse público, inclusive mais operacional, né, com uma mão de obra um pouco menos escolarizada, para poder atrair e reter esses talentos. Tá? E não é o que tem acontecido. As pessoas têm procurado ambientes mais abertos, as habilidades comportamentais também têm se destacado, principalmente, né, nas agendas de contratações das empresas. Então, hoje você pode ter certeza que o mercado de trabalho está exigindo muito mais do que a gente chama de soft skills, né, essas habilidades comportamentais, quando comparado às habilidades mais físicas, né, essas habilidades mais operacionais. Então, isso também tem causado uma falta de atratividade, tá, desse público, desse mercado de trabalho que sofre, tá, com essa falta de mão de obra. Um outro ponto também, eu acho que falta de investimento do setor público. Eu vejo também um desalinhamento entre o que acontece no mercado de trabalho, o que acontece na academia, né, nas universidades, e também o que o governo também está propondo. Existem iniciativas bem interessantes, né, por parte do governo, mas ainda longe, né, muito aquém do que a gente espera nessa integração, né, entre escola, mercado de trabalho e governo. Tá? Eu acho que esse trinômio aí, ele deveria funcionar melhor já nos dias de hoje. E a gente tem realmente um distanciamento. Como você mesmo colocou, instituições associações e entidades federativas que antigamente eram super valorizadas e que tinham um papel super importante na sociedade, no mercado de trabalho, elas deixaram, né, de realmente ter o papel delas, né, de integrar, né, esse novo entrante no mercado de trabalho e realmente desenvolver essa pessoa, não só nas habilidades físicas, mas olhando para frente, a gente tem que desenvolver as habilidades comportamentais. Haja visto, tá, Maurício, que inteligência artificial tá aí, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, principalmente na consultoria. O mercado de trabalho tá apontando para uma redução aí de empregos mais na base, né? Empregos que dependem diretamente de tarefas mais repetitivas, tarefas operacionais, justamente em substituição aos robôs, né? Então, qual que é o papel, né, do Estado, o papel da iniciativa privada frente a isso? É realmente desenvolver essas pessoas, né, e qualificá-las para trabalhar nessa nova economia. A gente vê realmente um grande desafio no Brasil, porque senão a gente vai ter um cenário triste daqui para frente, né? Pessoas desempregadas, né? Mais ainda, o nível de desemprego aumentando, e a gente realmente, né, não tem a possibilidade de evoluir para um mercado mais moderno, né? Qualificando essas pessoas para as novas tecnologias, para as novas tendências.
Você falou aí do papel do poder público, então existe uma discussão, só que falta é uma reflexão mais ampla a respeito desse problema, né?
Exatamente, Daiane, porque, veja, o governo por si só, ele não consegue, assim, resolver esse problema do mercado de trabalho, né? Esse problema de escassez. Essa deve ser uma pauta, uma agenda muito, assim, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com os grandes empresários, principalmente com as pequenas e médias empresas que é responsável aí por 80% das contratações hoje no Brasil. Então, acho que falta, mais que diálogo, falta um planejamento para que o mercado de trabalho do Brasil saia na frente, né? Com desenvolvimento das habilidades comportamentais por parte dos profissionais e com responsabilidade da própria iniciativa privada, das empresas, né, qualificar essas pessoas para o mercado que já está aí, né, que é o mercado digital, o mercado totalmente assim, robotizado, né, que a gente vê uma tendência forte em diversas áreas, tá? Não só tecnologia, mas construção, mercado de telecomunicações, quer dizer, mercado financeiro. Hoje você... Né, é muito difícil você enxergar uma empresa que não tenha tecnologia embarcada nos seus processos. Então, preparar toda essa população, preparar o mercado de trabalho, não é só uma iniciativa do próprio Estado, do próprio governo, mas a engrenagem desses pilares, dessas entidades, tem que estar muito bem ajustada, coesa, para que a gente tenha resultados significativos. Tem que plantar agora para colher no futuro.
Bruno, a gente falava do processo de desindustrialização no início da entrevista, da nossa conversa, e a dúvida é a seguinte: a gente tem algum setor que mais tem sofrido com esse processo que vem afetando o nosso setor industrial, o nosso setor produtivo há alguns anos? A gente nota que algumas empresas de algumas atividades têm paralisado suas linhas de produção ou reduzido, a gente vê menos indústrias, por exemplo, a gente não observa a mesma atividade da indústria automotiva comparando com há pelo menos uns 10 anos atrás. Isso é só um exemplo que me vem à mente nesse momento. Mas existe algum outro setor que vem sofrendo em específico com essa falta de mão de obra devido à fuga de empresas do país, ao desinteresse de investidores aqui no nosso país?
Boa pergunta, Maurício. A gente tem não só a indústria, tá? Mas, por exemplo, o setor de tecnologia e o setor financeiro, eles são campeões, tá, de escassez. Principalmente quando a gente fala de tecnologia aliada a bancos e finanças, tá? Então, toda essa parte de exigência das experiências mais técnicas, né, para esse setor. Então, a gente vê uma falta de mão de obra, tá, para trabalhar nesse setor financeiro. E tecnologia nem se fala. Tá? Sempre foi assim, o número um. Ainda a gente continua com muita dificuldade. Tá? As empresas com extrema dificuldade de contratar talentos, tá, e de formar pessoas em tecnologia. A gente vê também uma iniciativa assim, das próprias empresas em formarem, mas com bastante dificuldade, porque é aquele ponto, né, que a gente colocou lá atrás, Maurício, existe ainda um gap, né, existe uma lacuna entre o que a academia forma, o que o governo investe e o que a empresa contrata. Então, existe esse tripé, ele, quando não bem ajustado, causa realmente uma escassez no mercado de trabalho. Tecnologia não é diferente, tem muitas empresas, não só onde a tecnologia é o fim, mas empresas que têm áreas de tecnologia bem estruturadas tá tendo extrema dificuldade e não conseguem finalizar suas posições, tá, suas vagas de trabalho. Então, eu vejo tecnologia, TI e telecom de uma forma geral, bancos e finanças, e uma área também muito que está aparecendo, que antigamente não aparecia muito, Maurício, é a construção civil, tá? Da pandemia para cá, a gente vê uma falta de interesse, principalmente daquela camada mais operacional do canteiro de obras, de profissionais ligados à gestão de obras, tá? Tanto na iniciativa pública e privada, e a parte também de hotelaria e restaurantes também compõem esse cenário, tá? Eu vejo esses setores como os que são campeões aí de escassez.
Você falou da construção civil, Bruno, eu associo diretamente a fatos recentes. A Operação Lava Jato, né, lá de uns tempos para cá, enfim, a Operação Lava Jato ela acabou, mas ela representou um divisor de águas em inúmeros aspectos aqui no Brasil, e um deles foi a redução da atividade da construção civil, com empreiteiras de grande porte que atuam no Brasil e também no exterior sendo atingidas em cheio pelas investigações e por ações da justiça como um todo, né? Você acredita que isso possa também ter tido uma influência, enfim, em relação à atuação dessas empresas aqui em território brasileiro? De alguma forma, em alguma medida, em algum grau, ela possa ter também desestimulado com o fechamento de postos de trabalho, justamente essa queda na mão de obra qualificada?
Não, Maurício, você tocou num ponto extremamente importante, tá? A Operação Lava Jato, ela já tem muitos anos, né? Mas foi um processo, assim, sob o ponto de vista do mercado de trabalho, foi traumático. Por quê? Por um lado, para você ter uma noção, Maurício, a gente teve, na época, assim, já, né, nós tínhamos já a consultoria e trabalhávamos bastante com executivos de grandes empreiteiras, e o que causou foi, inclusive, um distanciamento dos executivos e profissionais, que inclusive, claro, claramente não estavam envolvidos na grande operação, mas que ficaram prejudicados, tá? E sofreram grande resistência por parte dos empregadores, tá? Então, esse é um cenário, tá? Então, a Operação Lava Jato, ela foi um marco no setor de construção civil e correlatos à construção, onde profissionais tiveram bastante dificuldade de se reposicionar no mercado. Esse é um ponto. Então, a gente teve realmente esse fato. O outro ponto que você coloca, sim, com o aumento da governança, depois da Lava Jato, com o aumento das auditorias, os processos mais enxutos, empresas auditando, assim, constantemente essas operações, né? Principalmente com empreiteiras que trabalham com licitações. Isso fez não só diminuir o número de empresas que trabalham com o governo e na iniciativa privada, muitas entraram em dificuldade, e a gente vê muitos profissionais desempregados nesse setor. Só que muitos profissionais desqualificados também, né? Isso chama atenção. Muitos profissionais que pararam no tempo e não conseguiram se atualizar, e a gente vê um mercado de trabalho, assim, bastante desafiador, vamos dizer assim, na construção civil, um mercado muito mais enxuto do que era 10 anos atrás, menos empresas, menos postos de trabalho, com processos, assim, mais rigorosos juridicamente falando. Então, realmente você está correto, tá? A Operação Lava Jato, acho que ela impulsionou todo esse formato que a gente vê no setor de construção civil, aliado a um desinteresse por parte do público operacional também. Quando a gente vai na camada da obra, né, naquela camada mais baixa do canteiro de obras, existe um desinteresse de profissionais para trabalhar nesse mercado mais de operação, mais físico. E aí a gente volta naquela primeira pergunta tua, né? Quer dizer, existem hoje muitas opções depois da pandemia, principalmente em trabalho remoto, o empreendedorismo subindo muito, né, no Brasil, faz com que essas pessoas se reinventem e trabalhem mais conectadas com aquilo que elas gostam, né? Então, isso também desestimulou por parte dos profissionais, né, por parte dos profissionais especializados em construção civil, o interesse por esse tipo de trabalho. Então, é um cenário, eu te diria, bastante desafiador.
E o que as empresas têm feito, Bruno, para poder lidar com essa escassez de mão de obra qualificada?
Acho que o primeiro ponto é deixar, Tayana, o RH mais próximo, tá? Eu diria assim, a área de recursos humanos, ela não deve ser mais vista como uma área somente de apoio, tá? Só, a gente, por muitos anos aqui, o RH ela foi pouco protagonista, vamos dizer assim, e mais coadjuvante. E hoje as empresas, e aí, de novo, né, eu acho que tanto a Lava Jato, né, como eu falo de marcos, né, e eu acho que a pandemia foi um marco também hipersensível para o mercado de trabalho, as empresas começaram a enxergar que o RH, sim, é um diferencial no negócio delas. Eu preciso conhecer mais a pessoa que está trabalhando naquela organização. É, eu não posso mais só tratar o profissional como um trabalhador que troca comigo, troca com a empresa, salário por trabalho. Eu preciso ir muito mais profundo, eu preciso entender como está a saúde mental daquele profissional, eu preciso entender o que ele gosta de fazer fora do trabalho, eu preciso gerar esse sentimento de pertencimento das pessoas. Então, acho que esse é o primeiro desafio das empresas, como que eu administro melhor as pessoas dentro das organizações, como é que eu entendo mais as pessoas. Então, eu acho que está sendo uma tarefa difícil para os RHs, tá? Que vem de uma cultura muito mais conservadora, uma cultura muito mais, a gente gosta de falar em RH de folha de pagamento, né? Uma cultura tradicional.
O RH do carimbador, cultura, né?
Exatamente, aquele RH popular, né? Exato, Maurício. E para um RH que é do negócio, é do business, é realmente do processo, assim, do negócio da empresa. Então, quando o RH assume esse destaque, né, na organização, o RH consegue unir as pessoas e fazer um processo de desenvolvimento de competências, principalmente aquelas que eu comentei no início, que são as habilidades comportamentais, como diferencial dos negócios delas, né? Preparando essas pessoas para o futuro da empresa. As empresas estão pressionadas por resultados, então é um processo difícil, porque, por um lado, os acionistas pressionando por resultados, né, grandes, por outro lado, você tem que aliar essa produtividade com uma gestão de pessoas mais moderna, onde as pessoas se sintam mais com pertencimento dentro da organização. Então, acho que essa é a primeira forma, tá, de a gente melhorar a escassez. Um outro ponto, tá, que eu queria chamar a atenção, Maurício, é a forma de recrutar, né? Eu acho que com a nossa economia, vamos dizer assim, de novo, né, o marco da pandemia, tenho que falar porque foi importante, inclusive com a vinda do trabalho remoto, permitiu que principalmente as pequenas e médias empresas pudessem buscar o talento aonde ele nascesse, né? Ou seja, esse é um fator super importante. As empresas, numa jornada passada, contratavam muito pelo currículo, pelo status social que essa pessoa tinha, pelo nível de faculdade que se formava, e hoje a gente tem uma possibilidade enorme que as empresas estão começando a enxergar de, olha, o talento nasce no Nordeste, nasce no Norte, nasce no Sul, nasce fora do Brasil, dentro do Brasil, não importa o local, eu posso usufruir do trabalho remoto, do home office, independentemente da formação dele. Eu quero enxergar, eu preciso avaliar se ele tem poder de execução, se ele tem realmente capacidade de execução, se ele tiver vontade, capacidade de execução, boa disponibilidade de aprender. São perfis que as empresas estão precisando, e não necessariamente eu preciso contratar na porta da minha empresa, posso contratar fora. Então, políticas também de recrutamento mais diversas, mais abertas, também é um outro ponto que vai apoiar a diminuição dessa escassez. E o terceiro e último, eu vejo muito com a diversidade, né? Pessoas, por exemplo, mais sêniores de idade, né? A gente está falando tanto aí de etarismo no mercado de trabalho, pessoas que, assim, têm grande capacidade de execução, têm boa bagagem, mas infelizmente enfrentam uma resistência por parte das organizações de serem contratadas. Eu acho que as empresas estão começando a olhar de uma forma diferente, ou seja, eu preciso, né, entre aspas, dos cabelos brancos para dar um modelo mais heterogêneo, né, em gerações, para dar mais, para eu ter uma linha de pensamento mais crítica nas áreas, nas equipes. Isso tem, as empresas têm, assim, enxergado e têm feito uma lição de casa interessante. Longe do ideal, tá, Maurício, mas a gente vê, assim, um manifesto contra o etarismo considerável já nas organizações. Então, eu vejo também que essa é uma linha que a gente vai diminuir a escassez de profissionais, tá?
O Bruno, você está falando, a gente está debatendo aqui essas questões relativas ao recrutamento, ao setor de recursos humanos, né, importante para o funcionamento da empresa de maneira mais adequada, de até explorar o que cada funcionário tem de melhor para oferecer, para estimular, para incentivar, para verificar os soft skills, as habilidades que esse funcionário, que esse colaborador tem para o sucesso de sua própria carreira e também para contribuir com a indústria, com a empresa, com a instituição. instituição para a qual serve. Eu queria voltar um pouco atrás na discussão para a questão da educação e contextualizando com tudo que aconteceu nos últimos anos sobre a formação nas universidades. A gente notou nos últimos tempos um sucateamento acentuado das universidades públicas, especialmente universidades federais e estaduais também, porque de alguma forma ficaram asfixiadas com os repasses menores para manutenção de toda a estrutura, de pesquisa. E o que a gente acompanha é que, em sua maioria, as faculdades públicas que são as que produzem ciência, em sua maior parte. Você acha que isso tem alguma relação também com esse risco de falta de mão de obra qualificada no Brasil?
Não tenho a dúvida, Maurício. É um belíssimo ponto que você colocou. Eu estava até discutindo na semana passada sobre essa questão das universidades federais. Principalmente as universidades que têm um corpo de pesquisa bastante importante. Por exemplo, o Brasil, assim, é reconhecido mundialmente por ter bons pesquisadores, por ter bons docentes. Infelizmente, esse sucateamento das universidades federais, e mais as federais, fez com que a gente exportasse esses pesquisadores, né? Veja, esse é um movimento, tá, Maurício, de 10 anos para cá, tá? A gente tem sofrido muito com isso. Então, principalmente setores que são muito conectados com a pesquisa, então microbiologia, biotecnologia, indústria farmacêutica, indústria de diagnóstico, quer dizer, mercado de médico de uma forma geral, tá? E, enfim, todo tipo de pesquisa científica, tá? A gente está perdendo muito espaço no Brasil. Eu te diria que isso é alarmante. Cada vez mais a gente exporta, expatria bons pesquisadores e bons profissionais para o mercado externo, tá? É triste, uma vez que esse é um cenário onde a gente tem universidades de ponta aqui no Brasil, quer dizer, tem um corpo docente muito qualificado, mas por falta de investimento, por falta de destinação dos recursos, e nos últimos anos a gente viu isso acontecer muito, né, nessa questão do sucateamento, isso com certeza ajudou esse número, esse índice de escassez de profissionais a aumentar. Então você tem, está coberto de razão, é um tema bastante sensível, mas a gente tem que colocar isso numa ferida, porque o Brasil, por mais que não tenha tanto investimento, a gente espera que volte nos próximos anos, nas próximas décadas, mas por mais que a gente não tenha esse investimento necessário, a gente tem excelentes professores, excelentes corpos docentes que vale a pena a gente investir para diminuir essa falta de pesquisa.
Diante desse problema, Bruno, a gente pode dizer que o mercado brasileiro está desatualizado?
Eu não diria, desatualizado de uma forma ampla, né? Eu colocaria que o mercado brasileiro, ele tem lacunas, ele tem dificuldades de atualização em alguns setores da economia. O Brasil, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né, e de serviços de tecnologia, por exemplo, é um país com um bom índice de desenvolvimento tecnológico, tá? De recursos, de plataformas, né, principalmente na região sul, você tem grandes empresas de tecnologia se formando, o mercado de startups no Brasil, de empresas incubadoras para novos projetos é enorme, tem se destacado no empreendedorismo lá fora. Eu vejo um cenário muito, assim, positivo pra daqui para frente, mas existem setores muito deficitários que a gente, que falta atualização. Então, posso dar alguns exemplos, tá? Um exemplo do mercado financeiro, tá? Que falta mão de obra qualificada. É um mercado que ainda carece de investimento, né? Por exemplo, o mercado de hotelaria, o mercado de turismo, o próprio mercado médico hospitalar, que está se atualizando agora, depois de uma longa jornada, a gente sente que é um mercado que precisa de muito investimento, principalmente em recursos humanos, principalmente em políticas de desenvolvimento. Você vê muitos hospitais e grandes marcas se destacando frente a outras, né? O grande parte dos hospitais desse mercado ainda muito escasso, né? Ainda muito obsoleto. Então, eu diria assim, não é um cenário, né, geral, total, de desatualização, mas você tem grandes oportunidades de atualização em alguns setores, tá?
Bruno Martins, CEO da Trilha Carreira Interativa, consultoria em recolocação profissional de executivos, aqui com a gente no podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik News Brasil, falando sobre o risco de falta de mão de obra qualificada e sobre as tentativas aí para reverter essa situação. Bruno, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações, pelo teu ponto de vista, e até uma próxima oportunidade, Bruno.
Eu agradeço a oportunidade e desejo sucesso para todos nós.
Tchau, tchau, Bruno. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Esperei o nosso entrevistado sair da conversa, né? Desligar o contato para aproveitar aqui para puxar a sardinha para o seu lado, Maurício. Muito bem lembrado essa questão da Operação Lava Jato, realmente, né? Eu lembro que cheguei a ter alguns colegas, na época de escola ainda, que acabaram seguindo esse caminho de engenharia civil. Alguns miravam trabalhar nessas grandes empreiteiras e isso meio que veio por água abaixo depois, com o decorrer da Operação da Lava Jato, tudo que a gente viu por aí, né?
Pois é, a Lava Jato, ela teve uma finalidade, né, de tentar... A Lava Jato veio desvendar alguns esquemas de corrupção em atividade no Brasil de muitos anos, mas ela teve um efeito colateral muito sério, que foi o fechamento de empresas, a redução da atividade da construção civil, né? Tem uma frase que é célebre, né, que é curiosa, que muitos dizem, né, que a Operação Lava Jato deveria focar no CPF e não no CNPJ, ou seja, deveria focar nos autores da corrupção, nas pessoas que efetivamente praticaram algum crime e não nas empresas, já que atingindo as empresas, elas atingiriam uma série de outros CPFs, né, que são os CPFs dos trabalhadores, dos funcionários, da galera que está na linha de frente da construção civil. E a gente vivia naquela época, né, durante o período dos governos Lula e Dilma, uma atividade muito intensa nesse setor, que era ligado à exploração do petróleo, né, à exploração do pré-sal, o programa de aceleração do crescimento, o programa Minha Casa Minha Vida, a construção civil em plena atividade, em atividades coordenadas, né, e com o fechamento de várias dessas empresas da construção civil, várias empreiteiras, muita gente foi pra rua. Eu lembro do Comperge, a gente no início do governo Lula, nos primeiros governos do atual presidente Lula, o complexo petroquímico de Itaboraí, né, foi construído, levou uma série de atividades pra lá, atividade hoteleira, ou seja, a cidade cresceu muito, né? Não só Itaboraí, como outras cidades ali, Rio Bonito, Tanguá, Maricá, para receber aquele público trabalhador, né? São Gonçalo também cresceu bastante, Guapimirim, Magé, eram cidades atreladas a essa atividade, que com o fim dessas empreiteiras, né? Com a redução da atividade dessas empreiteiras, essas cidades praticamente viraram fantasmas, em especial Itaboraí. Prédios abandonados, prédios em construção abandonados, só pra gente se ater a esse setor, né? A refinaria em si, que foi projetada, nunca funcionou plenamente.
Aproveitando que nós estamos relembrando aqui, achei uma notícia de 2021, um levantamento que foi feito pelo Poder 360, dizendo aí 11 construtoras que estiveram na mira da Operação Lava Jato tiveram uma queda de 89% no faturamento em 4 anos. Aí acabaram perdendo receita combinada de 107 bilhões de reais em 2015, caiu para 11 bilhões de reais em 2019. Essa queda, então, estimada em 89% nesse período de 4 anos. Uma queda bastante significativa e os reflexos da Operação Lava Jato.
Afetou também operações internacionais nas quais essas empreiteiras estavam envolvidas. Por exemplo, Odebrecht, que era até então a maior do país, tinha atividades na África, em outros países da América do Sul. E com isso, né, com essa redução, com ela sendo alvo de investigações, foi obrigada a se desfazer de boa parte aí da sua mão de obra e com isso a empreiteira diminuiu de tamanho, assim podemos dizer, né? Diminuiu de tamanho, como você disse, trouxe esse levantamento aí do Poder 360, a construção civil apresenta de lá para cá uma forte queda. A gente espera que isso se reverta aí nos próximos anos com o fortalecimento dessa atividade.
Esses reflexos na economia aqui do Brasil também, com períodos de queda do PIB em 2015, 2016 e 2020.
É isso, fica por aqui o Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã a gente tá de volta para falar sobre o desmatamento no Cerrado, mais um problema ambiental, um grave problema ambiental no Brasil, que a gente deve tratar com a maior seriedade. Já falamos de Amazonas e vamos falar do Cerrado, que é um bioma que a gente não costuma acompanhar discussões tão aprofundadas, né? O Amazônia é a vitrine do Brasil quando a gente fala de meio ambiente, mas o Cerrado tem uma importância econômica muito grande que não deve sair do nosso radar, né, Thay?
É, legal da gente falar de problemas e a gente debater também as soluções, né? Hoje falamos aí do problema da evasão escolar, às vésperas praticamente do Enem, e amanhã vamos falar sobre mais um problema que é o desmatamento no Cerrado. Vamos discutir também possíveis soluções para combater esse desmatamento. Quer ficar ligado no Jabuticaba Sem Caroço?
Claro.
Fora das plataformas digitais?
Sempre.
Fora do áudio?
Fora do áudio.
Quer acompanhar vídeos, fotos, textos sobre o Jabuticaba Sem Caroço? Tem tudo isso, sabe onde, Maurício?
Onde?
Lá no Twitter.
No Twitter?
É, pros mais jovens,
o X. Twitter já foi, né? Agora é X, né? Se bem que todo mundo conhece como Twitter, né?
Sempre Twitter. Arroba Jabuticaba SC.
SC de Sem Caroço. Aliás, Twitter, né? É um verbo, vou twittar. Eu twito, tu twitas, ele twita.
Então, twita lá com a gente. Pode comentar nas nossas publicações, retweetar, compartilhar com quem você quiser. Assim como os nossos episódios também nas principais plataformas digitais. Você pode seguir, curtir, compartilhar e se tornar um Jabuticaba de carteirinha.
É isso. Vai lá no seu streaming favorito, acompanha a gente no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, etc, etc, etc. E também no site da Sputnik Brasil. Todos os nossos programas estão lá, Thay.
É isso, Maurício. Tchau, tchau. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.